Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator da notícia-crime apresentada por parlamentares do PSOL, PT e PDT contra Jair Bolsonaro. O caso envolve a declaração feita em uma transmissão na internet em que o presidente faz uma associação mentirosa entre as vacinas contra a Covid e o risco de contrair AIDS. Bolsonaro não é investigado formalmente. Na noite de ontem, o YouTube derrubou a live. Como este é o segundo vídeo do canal que é tirado do ar por contrariar as políticas da plataforma, o presidente não poderá publicar novos conteúdos por uma semana. O Facebook e o Instagram já tinham retirado a gravação do ar. Quem comenta a respeito disso é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Olha, essa decisão do YouTube, você precisa concordar com ela discordando. É preciso concordar que seria inadmissível não impor algum tipo de sanção ao Bolsonaro depois que ele difundiu esta indignidade. Não há adjetivo capaz de definir o que fez o presidente Bolsonaro. Ele se comportou como um moleque, um irresponsável, ao vincular a vacina. No momento em que está todo mundo insistindo para que os brasileiros tomem a segunda dose, o presidente disse: olha, quem se imuniza por completo com duas doses está sujeito a contrair AIDS. Foi isso, em essência, o que disse o presidente. Então, é de um absurdo inominável. Então, impossível deixar de puni-lo. Agora, a punição que o YouTube impôs ao presidente é ridícula.
O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, quer também colocar no relatório final o pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja banido de vez das redes sociais. E quem fala sobre a inclusão no relatório final do pedido para que o presidente Bolsonaro seja banido das redes sociais é o integrante da CPI, o senador Humberto Costa.
O presidente da República, não somente durante toda a pandemia, ele espalhou notícias falsas, ele espalhou discursos de ódio, ele atrapalhou o trabalho dos governadores que tentaram implementar o isolamento social, como ele continua fazendo isso. Parece que a opinião dele é que a CPI acabando, ele deve voltar a manter a mesma prática de difundir informações falsas. E essa última que ele difundiu é de extrema gravidade. Dizer que pessoas que foram vacinadas estão mais propensas a contaminar-se pela AIDS, não é? É uma coisa não somente de uma ignorância abissal, uma estupidez extrema, mas de um conteúdo criminoso gravíssimo.
A CPI da Covid vota hoje o relatório final elaborado pelo senador Renan Calheiros. A comissão foi criada há 6 meses para investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. O documento pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes. A análise do parecer será o último ato da CPI. A pedido de colegas, o relator vai incluir mais 10 nomes na lista de sugestões de indiciamentos do documento final. Desta forma, o documento a ser votado deverá recomendar ao menos 78 indiciamentos, sendo 76 pessoas e 2 empresas. Os senadores da CPI desistiram de sugerir o indiciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, após falta de consenso. E sobre a votação do relatório final da CPI da Covid, eu converso com o senador Humberto Costa.
O presidente resolveu aceitar sugestões dos parlamentares e essas sugestões, na sua maioria, foram para agregar nomes de pessoas e empresas, como, por exemplo, o presidente do grupo Vitamedic, a própria empresa Vitamedic, o diretor executivo que votou que participou daquela audiência pública em que nós tratamos desses medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19. Tivemos ainda a inclusão de profissionais que participaram dessas pesquisas escabrosas que aconteceram em lugares diversos. E eu creio que nós superamos algumas falhas que o relatório inicial tinha por não termos incluído pessoas e empresas que deveriam estar no rol daquelas que devem ser investigadas ainda mais e processadas.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral se reúne hoje para julgar dois processos que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Os processos, abertos a pedido da coligação liderada pelo PT, alegam que Bolsonaro e Mourão fizeram uso irregular do disparo de mensagens de WhatsApp durante o pleito de 2018. O processo será julgado pelos 7 ministros do TSE, incluindo o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e Alexandre de Moraes, que conduz 3 inquéritos contra Bolsonaro e presidirá o tribunal à época das eleições de 2022. Josias de Souza fala sobre a expectativa desse julgamento hoje no Tribunal Superior Eleitoral.
O Mourão previu 2 possibilidades. Ou algum ministro vai pedir vista do processo, retardando o julgamento, ou as ações vão ser arquivadas imediatamente. O Mourão não fez nada além de ecoar o sentimento que de 11 em cada 10 políticos aqui em Brasília. Absolutamente ninguém espera que o TSE passe na lâmina os mandatos do presidente e do seu vice. Não é que faltem evidências do crime. A questão é que sobram subterfúgios para sustentar a tese segundo a qual a cassação, nesse momento, seria politicamente inconveniente. É ruim que um tribunal, que deveria se guiar exclusivamente pela legislação, leve em conta aspectos políticos, mas isso acontece, já aconteceu lá atrás, quando foi julgada a chapa Dilma Temer.
Entram em vigor hoje nas refinarias os novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel anunciados pela Petrobras. Os aumentos são de 7,5% no preço da gasolina e de 9,15% no preço do diesel. Para o consumidor nos postos, no entanto, o percentual de reajuste deve ser um pouco menor. O governo de São Paulo celebrou a marca de 100% das pessoas vacinadas com pelo menos uma dose no estado. Já a Prefeitura da capital paulista celebra outro índice, 92,2% de pessoas totalmente imunizadas na cidade, ou seja, as pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19. No entanto, há ainda uma preocupação com os faltosos para a segunda dose. Na reta final da vacinação, 540 mil pessoas já deveriam ter tomado a segunda dose e ainda não apareceram. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota hoje um projeto de lei que pode acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos em todo o estado. Caso a lei seja aprovada, a Secretaria de Saúde deverá publicar novas regras para orientar os municípios sobre a flexibilização. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que iria desobrigar o uso de máscaras no Rio de Janeiro em lugares abertos quando a cidade atingisse a marca de 65% de vacinação completa da sua população. Ontem, essa taxa estava em 64,5%. O Conselho de Segurança da ONU faz hoje uma reunião de emergência para discutir o golpe militar no Sudão. As comunicações no país africano estão cortadas. Manifestantes foram para as ruas após a prisão do primeiro-ministro e da maioria dos dirigentes civis do governo de transição. As autoridades preparavam eleições no país, 2 anos depois da queda do ditador Omar al-Bashir. Pelo menos 3 pessoas já morreram nos confrontos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.